Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, muito boa tarde para você. 4 em ponto pelo horário de Brasília. Hoje é quarta-feira, 10 de setembro de 2025. Começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço, como sempre, né? Eu sou Ana Gabriela Salles e te faço companhia até as 5 da tarde, aqui pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. E no estúdio comigo, o José Alves nos trabalhos técnicos e a Estefânia Lima. E com a produção de toda a equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
No giro de hoje, a gente começa falando sobre a queda da inflação. Segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, registrou queda de 0,11%. Essa redução foi puxada principalmente por habitação, alimentos e transportes. Quem tem as informações é a Lucília Araújo.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial do Brasil, registrou em agosto queda de 0,11%. Em julho, o índice havia subido 0,26%. No acumulado do ano, a inflação está em 3,15% e em 12 meses chega a 5,13%, abaixo do período anterior. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a redução de agosto foi puxada principalmente por habitação, alimentação e transportes. A conta de luz caiu mais de 4% por causa do chamado bônus de Itaipu, que foi abatido das faturas de energia, mesmo com a bandeira vermelha em vigor. Na alimentação, o preço médio dos alimentos consumidos em casa caiu quase 1%. Itens como tomate, batata, cebola, arroz e café ficaram mais baratos. Fora de casa, a refeição e o lanche também tiveram aumento menor do que em julho. Ainda segundo o IBGE, nos transportes, os preços das passagens aéreas recuaram mais de 2% e os combustíveis, em geral, caíram quase 1%. Gasolina, etanol e gás veicular ficaram mais baratos, mas o óleo diesel teve alta. A educação subiu 0,75%, com destaque para mensalidades do ensino superior e fundamental. No vestuário, roupas e calçados ficaram cerca de 0,7% mais caros. Já em saúde e cuidados pessoais, produtos de higiene e planos de saúde também registraram alta. Para famílias com renda mais baixa, medidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, a variação também foi negativa em agosto, menos 0,21%, acumulando 3,08% no ano e 5,05% em 12 meses. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Nessa terça-feira, o presidente Lula acompanhou o início da conexão de Roraima ao Sistema Interligado Nacional. Com 725 quilômetros de extensão, o projeto recebeu mais de 3 bilhões de reais em investimentos e gerou 3 mil empregos. Claudimário Carvalho.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanhou nesta quarta-feira 10 em Brasília a energização do linhão Manaus-Boa Vista. A obra conecta Roraima ao Sistema Interligado Nacional, completando o mapa energético do Brasil. O início da energização parte da iniciativa federal Brasil Conectado e Soberano. Com 725 quilômetros de extensão, o projeto recebeu 3 bilhões e 300 milhões de reais em investimentos e gerou 3 mil empregos. Segundo o governo, a interligação traz estabilidade ao fornecimento de energia, reduz custos com termoelétricas e deve evitar a emissão de mais de 1 milhão de toneladas de gás carbônico por ano. A mudança também garante economia superior a 600 milhões de reais anuais e permite que a energia limpa gerada em futuras hidrelétricas de Roraima seja escoada para todo o país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Gente, eu falei nessa terça-feira, mas foi nessa quarta-feira, dia 10 de setembro, que o presidente Lula esteve lá e ele ressaltou que essa ligação aí de mais de 700 quilômetros equivale, por exemplo, a grande parte, a ultrapassar quase que a Europa, né, o continente europeu. E que com isso, Roraima vai ter 3 vezes mais capacidade de energia elétrica, né, do que o Estado necessita. Que isso garante, segundo o presidente? Que empresas instalem fábricas, indústrias lá em Roraima, porque vai ter capacidade de energia elétrica. Também permite que a população esteja interligada, né, a todo o país e não fique mais isolada. Então, é uma grande conquista para a população de Roraima, segundo o presidente Lula, e coloca aí Roraima no circuito, né, energético do Brasil. Mudando de assunto, os municípios impactados por calamidades ou obras públicas vão ter 396 novas moradias garantidas pelo Minha Casa Minha Vida. Lucília Araújo de volta com essas informações.
O programa Minha Casa Minha Vida vai garantir 396 novas moradias para famílias que vivem em municípios impactados por calamidades ou obras públicas federais. A medida foi publicada no Diário Oficial da União. Em Paracatu, Minas Gerais, vão ser construídas 150 casas do empreendimento Primavera. A cidade decretou situação de emergência neste ano após prejuízos na produção agrícola por causa de pragas que afetaram a economia local. Em Santa Catarina, o município de Rio do Sul vai receber 24 unidades habitacionais e Itajaí conta com 192 moradias. Já em São Sebastião, no litoral de São Paulo, vão ser entregues 30 casas. As unidades fazem parte do novo ciclo do Minha Casa Minha Vida, que prevê 110 mil moradias urbanas até 2026, sendo 10 mil destinadas a situações específicas, como calamidades. De acordo com o Ministério das Cidades, as moradias vão ser subsidiadas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, que irá atender municípios com população acima de 50 mil habitantes em todo o Brasil. A expectativa, segundo o Ministério, é que o ciclo permaneça aberto até 28 de agosto de 2026 ou até serem atingidas as metas de cada localidade. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Toda mãe de bebê teme doenças respiratórias, né, nos pequenos, principalmente pneumonia e bronquiolite. Afinal, o sistema imunológico ainda é frágil nos primeiros 2 anos de vida. A boa notícia é que o Brasil vai começar a produzir a vacina contra o vírus sincicial respiratório, que causa essas doenças. A estimativa do Ministério da Saúde é que as doses comecem a chegar nos postos da rede pública na segunda quinzena de novembro. Estefânia Lima tem mais detalhes.
O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira uma parceria para a produção nacional da vacina contra o vírus sincicial respiratório. As primeiras doses chegam ao SUS, o Sistema Único de Saúde, em novembro deste ano. Serão 1 milhão e 800 mil vacinas em 2025. O público-alvo são gestantes a partir da 28ª semana de gravidez e bebês. A distribuição da vacina na rede pública de saúde começa na segunda quinzena de novembro. De acordo com a pasta, o vírus sincicial respiratório é responsável por 80% dos casos de bronquiolite e 60% das pneumonias em crianças menores de 2 anos. A expectativa do governo federal é evitar até 28 mil internações por ano com a vacina. A parceria envolve o Instituto Butantan e a farmacêutica Pfizer. Para saber mais, acesse gov.br/saúde. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima.
Um programa vai restaurar até 3 milhões de hectares de terras degradadas. É o Caminho Verde Brasil. A primeira fase da iniciativa conta com 30 bilhões de reais em investimentos. Quem tem mais detalhes é Lucília Araújo.
O governo federal lançou a primeira fase do programa Caminho Verde Brasil, que vai restaurar até 3 milhões de hectares de terras degradadas em diferentes regiões do país. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, o objetivo é transformar áreas hoje pouco produtivas em terras férteis, usadas de forma sustentável, sem necessidade de novos desmatamentos. Com isso, vai ser possível aumentar a produção de alimentos e biocombustíveis, ao mesmo tempo em que se preservam as florestas nativas. Nesta fase inicial, o programa já conta com 30 bilhões de reais em investimentos, que vão ser aplicados em biomas como o Cerrado, Mata Atlântica, Amazônia, Caatinga, Pantanal e Pampa. Os produtores rurais interessados podem ter acesso a crédito com juros abaixo do mercado, por meio de bancos como o Banco do Brasil, Caixa, BNDES e instituições privadas. Para participar, é preciso assumir alguns compromissos, como não desmatar novas áreas e apresentar anualmente o balanço de carbono. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Saiu hoje um balanço das ações do governo federal na terra indígena Yanomami. Desde março do ano passado, foram mais de 7 mil operações no território e no entorno para combater o garimpo ilegal e levar saúde às comunidades da região. Cláudio Mário Carvalho tem as informações.
O governo federal divulgou nesta quarta-feira 10 que ultrapassou 7 mil operações de fiscalização na terra indígena Yanomami e áreas do entorno desde março de 2024. As ações coordenadas pela Casa de Governo em Roraima e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, já causaram prejuízo de R$ 491 milhões de reais ao garimpo ilegal e reduziram em 98%. A atividade dentro do território. Foram apreendidos ouro, mercúrio, combustível e maquinário usado na exploração ilegal. As unidades de conservação no norte de Roraima funcionam como escudo de proteção, bloqueando rotas de abastecimento do garimpo. O ICMBio destaca que a presença constante nessas áreas é fundamental para enfraquecer a cadeia criminosa e preservar ecossistemas estratégicos. Além da segurança, a população Yanomami, estimada em 31 mil pessoas, também conta com avanços na saúde. Desde a emergência sanitária em 2023, o número de profissionais no território cresceu 169%. Todos os polos de atendimento estão em funcionamento e o primeiro centro de referência em saúde indígena do Brasil em Surucucu já começou a atender. Os investimentos federais resultaram em queda de 33% no número de óbitos nos últimos 2 anos, com destaque para a redução de mortes por desnutrição, malária e doenças respiratórias. Da agência Rádio Gov em Brasília, Cláudio Mário Carvalho.
Vamos falar agora de sustentabilidade. O programa Porto Sem Papel já evitou o corte de 30 mil árvores e a emissão de 72 mil toneladas de CO2, o dióxido de carbono. Vamos saber agora como esse programa, que unifica em uma só plataforma digital todas as informações necessárias para a atracação e operação das embarcações, ajuda a reduzir a burocracia nos portos. José Carlos Andrade.
O programa Porto Sem Papel do Governo Federal reúne em uma única plataforma digital todas as informações necessárias para atracação e operação de embarcações. Com isso, armadores e agentes de navegação podem preencher o documento único virtual ainda durante a viagem, antes da chegada do navio ao porto. O sistema substitui a entrega de formulários físicos a diferentes órgãos, reduz a burocracia e agiliza os procedimentos. O resultado é maior previsibilidade, liberação mais rápida e menos tempo de permanência dos navios nos portos. Desde a implantação, o sistema evitou o uso de mais de 342 milhões de folhas de papel e a emissão de aproximadamente 72 mil toneladas de gás carbônico, resultado da digitalização dos processos e da redução do tempo de espera das embarcações nos portos. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
As vítimas do rompimento da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais, recebem hoje a terceira parcela do programa de transferência de renda. Vamos saber quem tem direito ao benefício com José Carlos Andrade.
O governo federal faz, nesta quarta-feira, dia 10, o pagamento da terceira parcela dos programas de transferência de renda, PTR, para agricultores familiares e pescadores artesanais atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais. A primeira parcela foi paga em julho. Agora, cerca de 14 mil agricultores e 22 mil pescadores em municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo recebem o benefício. Os valores são depositados em contas abertas pela Caixa Econômica Federal. O programa garante transferência de renda por até 4 anos, com investimento de quase 4 bilhões de reais. O pagamento foi previsto no novo Acordo Rio Doce, firmado com a mineradora Samarco. Cada reparado tem direito a um salário mínimo e meio por mês durante 3 anos e a um salário mínimo por mais 1 ano. Quem já recebe programas sociais como Bolsa Família pode optar pelo benefício rural ou pesqueiro. O PTR Rural é administrado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Já o PTR Pesca é coordenado pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. No campo, o programa beneficia agricultores familiares, assentados da reforma agrária e famílias ilheiras em 49 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. Para receber, é necessário estar inscrito no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar ou ter a declaração de aptidão ao PRONAF válida até março de 2025. No caso da pesca, o benefício vai para profissionais artesanais que tenham registro ou protocolo ativo até setembro de 2024, com residência em um dos 48 municípios previstos no acordo. Dúvidas sobre o programa podem ser tiradas no site do Ministério da Pesca e Aquicultura, pelo endereço eletrônico riodoce@mpa.gov.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E teve novas aberturas de mercado dos produtos agropecuários. O Brasil ampliou as exportações para a Indonésia e Burkina Faso. Vladimir Filipim.
O Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, informou que as autoridades sanitárias da Indonésia aprovaram os modelos de certificado zoossanitário internacional para exportação de sêmen e embriões bovinos. Além disso, Brasil e Burkina Faso finalizaram negociações para exportação de bovinos vivos para reprodução, material genético bovino, além de alevinos, ovos férteis e pintos de um dia. Segundo o MAPA, com esses anúncios, o agronegócio brasileiro totaliza 434 aberturas de mercado desde o início de 2023 em 72 países. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
O Conselho de Recursos da Previdência Social analisou mais de 1 milhão de processos em 2024. José Carlos Andrade conta pra gente as principais demandas analisadas pelo Conselho.
Com 1 milhão de processos analisados em 2024, o Conselho de Recursos da Previdência Social, o CRPS, atende o cidadão de forma rápida e gratuita. O órgão analisa recursos de segurados e contribuintes que discordam de decisões do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Para apresentar um recurso, é necessário informar o motivo da discordância e anexar documentos que comprovem o direito ao benefício. O requerimento deve ser enviado por meio eletrônico, garantindo registro e acompanhamento do processo. O serviço pode ser acessado pelo aplicativo ou site Meu INSS, pelo telefone 135 ou presencialmente em agências da Previdência Social com agendamento prévio. Todos os canais permitem que o segurado acompanhe o andamento do recurso. Para mais informações, acesse gov.br/previdência. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Gente, eu dei aquela notícia, né, da vacina do vírus sincicial respiratório que o Ministério da Saúde anunciou, né, uma parceria para produção. E também, nessa mesma ocasião, o Ministério da Saúde anunciou que o Brasil vai produzir o natalizumab, que é um medicamento usado para o tratamento da esclerose múltipla. Essa parceria vai envolver o Instituto Butantan e a farmacêutica Sandoz.
E começam hoje aqui em Brasília os Jogos da Juventude 2025. A abertura oficial está marcada para logo mais, às 18h, no Centro Internacional de Convenções do Brasil. Essa é a maior competição escolar e juvenil do país, com a disputa de 20 modalidades. Quem conta pra gente é a Estefânia Lima.
Os Jogos da Juventude 2025 vão até o dia 25 de setembro em Brasília. A maior competição escolar e juvenil do país reúne cerca de 4.700 atletas de até 17 anos. Participam ainda mais de 800 treinadores e 160 dirigentes. São jovens de todo o Brasil disputando 20 modalidades esportivas na maior edição da história no formato atual dos Jogos. O evento é organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil, com apoio do governo federal a partir da Lei de Incentivo ao Esporte. Muitos atletas que hoje representam o Brasil começaram suas carreiras nesse torneio. Alguns deles, como a judoca Beatriz Souza, vão estar presentes no evento como embaixadores. Para o governo federal, além do esporte, o evento promove integração, educação e cidadania. Também estão previstas ações contra o racismo, incentivo à vacinação e prevenção às drogas. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
O Brasil é um país soberano, que sabe dialogar, mas sem baixar a cabeça. E diante das ameaças à nossa economia, nós temos o Plano Brasil Soberano. Serão 30 bilhões de reais em crédito para empresas impactadas que se comprometerem a preservar os empregos. Também já abrimos 400 novos mercados pelo mundo. Tudo para proteger nossa economia e o povo brasileiro. Nosso setor produtivo não vai perder a sua força e a nossa gente vai seguir em frente. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Gente, aqui em Brasília, o clima está bem seco, o tempo, né? A temperatura hoje, nesse momento, está em 32 graus. Ontem, para se ter uma ideia aqui do nosso tempo desértico, fez menos de 10% de umidade relativa do ar. A nossa amiga Thaísa Vitória apresentou aqui, né, o Assunto Federal. Eu me senti mal com essa secura toda, tontura, vertigem, né? Então, fica aí a dica, vamos nos cuidar, tomar bastante água, evitar o sol, né, nas horas mais quentes do dia, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Agora é hora da gente saber como fica o tempo em todas as regiões do país amanhã. Quem traz a previsão é o Lademir Filipim.
Previsão do tempo para esta quinta-feira, 11 de setembro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a quinta-feira amanhece com sol. O dia será de altas temperaturas. Na Cidade Morena, os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 36 graus. A umidade do ar varia de 60% a 10%. Jangada, no Mato Grosso. Canta parabéns para você em um dia de muito calor. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 41 graus. A umidade relativa do ar oscila de 60 a 15%. Região Nordeste. Em Fortaleza, no Ceará, o sol fica entre nuvens pela manhã e aparece durante a tarde. A temperatura oscila de 25 a 30 graus. A umidade do ar vai de 80 a 50%. Macaparaná, Pernambuco. Celebra aniversário com o dia nublado. Na cidade de nome indígena, os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 30 graus. A umidade do ar varia de 90 a 40%. Região Norte. Em Belém do Pará, o céu fica encoberto. À tarde, cai uma chuvinha fina sobre a metrópole. A temperatura mínima, 23, e a máxima, 33 graus. A umidade do ar oscila de 90% a 40%. Em Palmas, Tocantins vai ter um calor daqueles, hein? Na mais jovem capital do país, os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 40 graus. A umidade do ar varia de 50% a 15%. Região Sudeste, Belo Horizonte, nas Minas Gerais, tem um dia inteirinho de sol. A temperatura mínima é de 14 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 80 a 20%. Ibiraçu, no Espírito Santo, assopra velhinhas numa manhã de sol. À tarde, o tempo fica nublado. A temperatura mínima é de 14 e a máxima de 26 graus. A umidade do ar oscila de 95% a 55%. Região Sul. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem dia claro e de baixas temperaturas. Na capital gaúcha, a temperatura mínima é de 12 e a máxima de 18 graus. A umidade do ar oscila de 95% a 70%. Jaborá, na deslumbrante Santa Catarina, comemora mais um ano de vida com a paisagem ensolarada e céu azul. Os termômetros marcam mínima de 12 e máxima de 23 graus. A umidade do ar marca de 90 a 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 11 de setembro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
De mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário nessa quinta-feira, 11 de setembro. Parabéns para Jangada, em Mato Grosso, para Macaparana, em Pernambuco, para Jaborá, em Santa Catarina, e Ibiraçu, no Espírito Santo, que sopram as velhinhas amanhã. E vamos saber curiosidades dessas cidades e também como os recursos federais estão chegando por lá? Eu começo por Pernambuco, minha terra natal. Município de Macaparana tem 875 estudantes beneficiados pelo Pé de Meia. Só esse ano são investidos mais de R$ 661 mil no programa, que é a poupança do ensino médio, né, para incentivar que os estudantes não abandonem os estudos. Como isso é importante, né, gente? Tem também o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que atende atualmente mais de 3.700 estudantes em 22 escolas. O repasse é de R$ 330 mil esse ano. Também chega lá o programa Dinheiro Direto na Escola, que atende 26 escolas com R$ 181 mil. Esse dinheiro direto na escola é aquele que é gerido pelos próprios dirigentes da escola, né? O diretor, os coordenadores têm ali a liberdade de executar os orçamentos e pagar o que é necessário de fato para a escola. Bom, vamos agora... Peraí, eu não falei nenhuma curiosidade de Macaparana, né? Tem 24 mil habitantes e é a cidade dos engenhos, com uma forte ligação com a cultura da cana-de-açúcar. Então, um abraço lá para os moradores de Macaparana. Agora vamos lá para Ibiraçu, no Espírito Santo, também falando de educação. São 209 estudantes beneficiados no ano. 209 a gente pode achar pouco para quem mora nas grandes metrópoles, né? Mas lá só tem 12 mil habitantes, né? Uma cidade teoricamente pequena. Lá, só falando aqui uma curiosidade, fica a estátua do Grande Buda de Ibiraçu, que é um dos principais cartões postais do estado. Mosteiro Zen Morro da Vargem foi o primeiro e maior do gênero na América Latina, com mais de 35 metros de altura. Olha que bacana, a gente conhece aqui nosso Brasilzão com esses dados, né? Vamos lá, mais um dado aqui da educação. O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar chega também lá em Ibiraçu, no Espírito Santo, com R$ 29 mil, que são repassados para despesas com o transporte escolar. Hoje são beneficiados 304 estudantes no município. Agora vamos viajar lá para outra aniversariante, que é Jangada, em Mato Grosso. Jangada, em Mato Grosso, tem o nome em referência a Ribeirão Jangada, importante ponto de parada de tropeiros lá no século XIX. Também já foi chamada de Passa Três. Lá tem 7 mil habitantes, é um pouco menor a cidade, né? E a gente vai falar de agricultura.
Tem 35 contratos vigentes nesse momento lá do Plano Safra, com 20 milhões de reais concedidos esse ano lá para o agronegócio e para a agricultura familiar, né? Também temos na parte do agro a declaração de aptidão ao Pronaf. 65 agricultores familiares já têm essa declaração, né? Ou o CAF, pessoa física, ativos. E uma organização de agricultores familiares também já aderiu aí ao DAP ou ao CAF. E a última cidade que a gente vai falar hoje é Jaborá, em Santa Catarina. Jaborá tem 4 mil habitantes. Olha só, vai só diminuindo, né? São pequenas cidades, mas que têm toda a importância aí para o governo federal, porque chegam investimentos lá também. Jaborá vem do tupi-guarani, significa aquele que faz. Tem um forte vínculo também com a agricultura e é reconhecida pela produção de grãos, especialmente milho e soja. Então vamos ver como os recursos federais estão chegando lá em Jaborá. Vamos mudar um pouquinho aqui o foco? Lá tem investimento para combater a violência contra a mulher. 32 milhões de reais foram liberados com foco em ações de enfrentamento à violência contra a mulher. E nas forças de segurança, 242 milhões de reais foram repassados para ações de redução de mortes violentas intencionais. E 29 milhões de reais liberados para ações de melhoria da qualidade de vida dos profissionais de segurança. Bom, essas foram as informações do Comunica BR de hoje. Para saber mais, basta você entrar lá em gov.br/comunicabr. Continue com a gente, porque ainda tem muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 4h31.
Assunto Federal. Momento Entrevista.
Hoje no Momento Entrevista, o bate-papo é com Tatiana Prazeres, secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Na conversa com Luciana Vasconcelos e Nazi Brum, a secretária falou sobre a balança comercial brasileira e os impactos das tarifas dos Estados Unidos nos nossos produtos. Vamos ouvir.
Secretária, a gente começa a entrevista falando sobre o resultado da balança comercial de agosto. Foi o primeiro mês após a taxação dos Estados Unidos a produtos brasileiros. E mesmo assim, o Brasil continuou com saldo positivo na balança, ou seja, exportando mais do que importa. Como é que se explica isso? Foram os aumentos das exportações para China e México que garantiram esse saldo positivo?
Nazi, o que nos chama a atenção nos dados da balança comercial de agosto é a resiliência das exportações brasileiras, mesmo diante dos desafios importantes no mercado americano. Então, houve, por um lado, uma queda de 18,5% das nossas vendas para os Estados Unidos, mas isso foi mais do que compensado com o crescimento de exportações, por exemplo, para a China, aumento de 30%, Argentina, aumento de 40%, México, aumento de 43%. Ou seja, as exportações brasileiras se mostraram muito resilientes, mesmo diante dessas dificuldades, conseguindo, portanto, alcançar outros mercados e resultando num saldo positivo para a nossa balança comercial no mês de agosto.
Nesse mês de agosto, mostra um resultado também positivo para as exportações para a agropecuária e para a indústria extrativista, né? E o governo tem trabalhado para diversificar os mercados, abrindo novos mercados. Quais são os nossos principais potenciais, secretária?
Esse desafio de diversificação de mercados é especialmente relevante nesse contexto desafiador do nosso comércio exterior. E nós, de fato, temos nos empenhado para ampliar a nossa rede de acordos comerciais. Então, em 2023, nós concluímos o acordo Mercosul-Singapura. Singapura, sexto destino das nossas exportações, ainda que seja um país pequeno. Nós concluímos em 2024 as negociações do acordo Mercosul-União Europeia. Nosso objetivo é que esse acordo seja assinado ainda este ano aqui no Brasil e que ele possa produzir efeitos no futuro muito próximo. Nós concluímos há poucos meses o acordo Mercosul-EFTA, que deve ser assinado ainda no mês de setembro e que abre, portanto, oportunidades em países europeus que não fazem parte do bloco, não é, da União Europeia. São países de renda média alta, gerando aí oportunidades para o Brasil. E há empenho para a conclusão de outras negociações, por exemplo, Mercosul-Emirados Árabes, Mercosul-México, México, Brasil-México, para ser mais preciso, o vice-presidente Alckmin esteve no México agora, levando empresários, buscando ampliar as nossas exportações, diversificar destinos, e também naquele contexto se acordou o início das negociações para ampliar o acordo que o Brasil tem com o México. Então, o Brasil, no mês de agosto, ampliou suas vendas para o México, na expectativa de que esse relacionamento possa ser fortalecido. Eu diria que várias negociações se intensificam à luz dessas dificuldades de acesso ao mercado americano, ampliando, portanto, e gerando oportunidades e mercados que ainda podem crescer para o Brasil.
Pois é, secretária, vamos falar um pouquinho do nosso relacionamento com a China, que é atualmente o nosso maior parceiro desde 2009 e que também tem um peso crescente na pauta de exportações brasileiras. Quais são as principais oportunidades com o mercado chinês?
A China, como você mencionou, Nazi, o principal destino das nossas vendas, é um país que é cada vez mais relevante para o nosso comércio exterior. Cerca de 30% do que o Brasil exporta, exporta para a China. Em comparação com os Estados Unidos, os americanos têm 12% do destino das nossas vendas, né? E a China é uma economia grande e que ainda cresce, né, a taxas expressivas, gerando, portanto, oportunidades ainda serem exploradas pelo Brasil. Há uma classe média que ainda cresce, novas demandas de consumo, e há, portanto, oportunidades importantes que, diria, vão desde o café até aeronaves. E entre uma coisa e outra, a gente pode pensar, por exemplo, em máquinas e equipamentos, alimentos processados. O Brasil tem um grande potencial de partir de uma base agrícola competitiva e agregar valor vendendo produtos manufaturados a partir dessa base competitiva, posicionando marcas brasileiras no mercado chinês. Há oportunidades crescentes que vêm sendo aproveitadas por empresas brasileiras, mas a demanda ainda se expande na China e é importante que a gente aproveite esse momento.
Novos mercados, né? E, secretária, existe algum setor que o governo trata com mais cuidado, que deve sofrer um pouco mais com essa tarifa? A senhora pode falar para a gente?
Claro. Bom, o objetivo do governo brasileiro é, de fato, encontrar um entendimento com os Estados Unidos nas questões comerciais, né? Como diz o vice-presidente, ministro Alckmin, a nossa determinação é de negociar. Em paralelo, evidentemente, nós temos desenvolvido, implementado o Plano Brasil Soberano, que busca exatamente atender as empresas especialmente prejudicadas pelo tarifaço norte-americano. Então, há medidas de diferentes tipos, nos preocupa especialmente aqueles setores que têm mais dificuldade de diversificar os seus destinos. Então, por exemplo, há o setor de máquinas e equipamentos que às vezes produz sob encomenda para um cliente nos Estados Unidos. Há no sul do Brasil o setor de esquadrias de madeira que se desenvolveu para atender o mercado americano. Então, a nossa preocupação está especialmente voltada àqueles setores com dificuldade de diversificar, especialmente expostos aos Estados Unidos. Mas eu diria que o empenho do governo brasileiro de maneira geral é de reduzir essa alíquota absolutamente injusta, não é, contra o Brasil, e ampliar as exceções que foram adotadas lá atrás, ou seja, diminuir o escopo desse tarifaço que, na nossa visão, não se justifica.
Secretária, a gente ainda tem um minutinho. Para os próximos meses, quais são as expectativas aí para a nossa balança?
Bom, nós temos uma expectativa positiva para o comércio exterior do Brasil. Eu lembro que 2023 e 2024 foram anos recordes para as nossas exportações. Também foram anos recordes para a participação de empresas no nosso comércio exterior. Queremos ampliar a base de empresas que têm acesso ao mercado externo. E nós vamos anunciar no início de outubro a revisão das nossas projeções para o comércio, o que nós fazemos regularmente.
A gente ouviu a entrevista com Tatiana Prazeres, secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Para ouvir esse e outros conteúdos e baixar gratuitamente, basta acessar radiogov.ebc.com.br.
Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Não, a gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça, está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar.
E sim, a gente vai seguir. Ah. a gente vai sim.
Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos,
a gente vai sim.
Se posicionar pela paz quando houver guerras,
a gente vai sim.
Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário,
a gente vai sim.
Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente, um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social.
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
O Boletim MEC de hoje traz informações sobre os mais de 1.000 municípios que ainda não enviaram informações para habilitação na complementação Valor Aluno Ano Resultado do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Vamos saber mais com Lorena Coelho.
Até o início dessa semana, 1.200 redes municipais de ensino ainda não haviam encaminhado as informações necessárias sobre a complementação do valor aluno ano resultado do Fundeb. O VAAR, como é conhecido, é um mecanismo do Ministério da Educação para o repasse de recursos do Fundeb. Ele funciona como um incentivo financeiro a redes públicas de ensino, buscando reduzir desigualdades entre estados e municípios e promover melhorias no aprendizado. Sem o envio do registro, as redes de ensino não poderão ser habilitadas a receber essa complementação do VAAR, com recursos da União, no ciclo 2025-2026. Para isso, as redes devem cumprir os requisitos de gestão e alcançarem os resultados educacionais mínimos. Esses resultados são informados pelas próprias secretarias no sistema CIMEC. O prazo para o preenchimento dos dados termina na próxima segunda-feira, dia 15 de setembro. Para auxiliar as redes de ensino nesse processo, o MEC disponibilizou um guia que orienta sobre o uso de sistema e também um tutorial em vídeo que traz o passo a passo do preenchimento no CIMEC. Para mais informações, acesse o nosso portal gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Reportagem Lorena Coelho.
Olha, uma parceria reforça o acesso da população indígena a direitos previdenciários. A Advocacia-Geral da União participou da nova etapa do projeto Caminho do Acordo em Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul. Jefferson Monteiro tem os detalhes no boletim AGU Brasil.
Chegar a quem precisa é o objetivo do projeto Caminho do Acordo, voltado aos povos originários do Mato Grosso do Sul. A oitava edição do projeto foi até o povo Cadiueu, na aldeia São João, para conceder acesso a benefícios previdenciários à comunidade. O objetivo é reduzir a burocracia, que muitas vezes impede que benefícios sociais alcancem os mais vulnerabilizados. O advogado da União, Danilo Trombeta Neves, que já integrou edições passadas pela AGU, explicou a importância da reunião de esforços dos órgãos públicos para o sucesso da atividade.
O projeto cumpre um papel também muito importante de integração dos órgãos públicos federais que podem, né, e estão atuando em favor dessas comunidades.
Em Porto Murtinho, foi firmado um protocolo de intenções para a assinatura de um termo de cooperação entre o INSS e a Prefeitura do município. O acordo foi intermediado pela AGU. E, segundo Neves, a iniciativa é um marco que vai continuar em outras edições para facilitar o acesso das comunidades indígenas a seus direitos.
Nós construímos um instrumento que será muito bom, que ficará permanente na comunidade, que foi a celebração do termo de cooperação técnica entre o INSS e a Prefeitura Municipal de Porto Murtinho, para que o município ele credencie um agente dele do município ao INSS para fazer os requerimentos da população e acompanhamentos dos benefícios previdenciários.
Só nesse município foram realizados cerca de 200 atendimentos pelos órgãos públicos que participam do projeto. Além do INSS e da Advocacia Geral da União, integram o Caminho do Acordo a Defensoria Pública da União, a FUNAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde e o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Somente pelo INSS foram 56 atendimentos, entre eles pedidos de aposentadoria, salário maternidade e pensão por morte. Em 17 meses de projeto, já foram firmados mais de 270 acordos previdenciários, que somam cerca de R$1,5 milhão em benefícios pagos às populações indígenas do Mato Grosso do Sul. Esses resultados são comemorados pelo advogado.
Isto é inclusão, isto é facilitar o acesso, isto é estreitar o caminho, permitir que a política pública fique permanente ali na localidade e bem assistida, com a parceria com o município, com a parceria com o Serviço de Assistência Social do município, junto ao INSS. Então, isso foi algo muito positivo dessa edição e que essa experiência ela deve ser multiplicada aí nas próximas edições.
De Brasília, Jefferson Monteiro.
Desde 2023, mais de 14 milhões de pessoas saíram da pobreza no Brasil. O número de famílias com ganhos mensais de até R$ 218,00 por pessoa caiu 25% em 2 anos. Os dados são de um estudo do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, baseado nos dados do Cadastro Único. Quem tem as informações é a Érica Brasil, do Boletim do MDS. Roda aí, Zé.
Nos últimos 2 anos, o total de famílias em situação de pobreza inscritas no Cadastro Único caiu 25%. Um total de 6 milhões e 550 mil famílias aumentaram o patamar de renda no Brasil acima de R$ 218,00 mensais por pessoa. Em maio de 2023, havia 26 milhões e 100 mil famílias nesta situação. Em julho de 2025, esse número caiu para 19 milhões e 560 mil lares em situação de pobreza. Se contar o número de indivíduos nestas famílias, 14 milhões e 170 mil pessoas melhoraram de vida. Os dados são do Monitora MDS, uma plataforma gerida pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Desde agosto de 2024, a taxa média de saída da pobreza está em 4%. Já a saída da situação de baixa renda está em 6% no mesmo período. A redução da pobreza e da baixa renda também foi percebida em famílias unipessoais, formadas apenas por um indivíduo. De março de 2023 a julho de 2025, houve queda de 39% no registro destas famílias com até meio salário mínimo de renda mensal. No Bolsa Família, os unipessoais caíram 29%, de 5 milhões e 490 mil para 3 milhões e 870 mil. Reportagem Érica Brás.
E hoje também tem boletim COP30 Brasil. A gente vai saber mais sobre as praias de água doce e salgada, ilhas paradisíacas e até fábrica de chocolates. É o episódio da série Belém para o Mundo. Vamos ouvir, a reportagem é de Maiva Dáuria.
Boletim COP30, informações da Conferência da ONU sobre mudança do clima.
Praias de água doce e salgada, ilhas paradisíacas e até fábricas de chocolates. Sabe onde você encontra tudo isso? Em Belém. No segundo episódio da série Belém para o Mundo, vamos te mostrar que a cidade-sede da COP30 vai muito além do carimbó e da culinária paraense. Belém é cercada por 42 ilhas que impressionam pela beleza, tranquilidade e imensidão. Cenários perfeitos para passar o dia mergulhando nos rios amazônicos que mais parecem um mar pela extensão. Lugares perfeitos para desacelerar com direito a paisagens deslumbrantes, experiências autênticas e muitos patrimônios naturais. Entre as principais ilhas de Belém estão Combu, Cotijuba, Mosqueiro e Caratateua. Algumas são acessíveis por carro, outras só por barco. A ilha de Combu, a quarta maior da cidade, está a 10 minutos de barco saindo do centro. Lá, o visitante encontra igarapés, como são chamados riachos na Amazônia, comunidades ribeirinhas, restaurantes típicos, além de uma deliciosa atração, a famosa fábrica de chocolate artesanal, onde é possível conhecer de perto a produção do cacau amazônico e, claro, provar chocolates maravilhosos. Cotijuba exige uma travessia mais longa, mas compensa com suas areias claras e água doce na prainha, Praia da Saudade e a mais conhecida, Praia Vai Quem Quer. Dentro da ilha, o transporte é feito em veículos típicos, os motorheads, mistura de moto com charrete, que leva até 8 pessoas. Quem viveu essa experiência foi a turista Carol Oliveira. Ela nasceu no Rio de Janeiro, mas é filha de pai paraense e morou na cidade dos 3 aos 14 anos. Hoje, ela mora no Rio de Janeiro por conta do trabalho do pai, mas faz questão de dizer que seu coração pertence a Belém. Agora, de férias no Pará, ela foi conhecer a ilha de Cotijuba.
É uma maravilha, gente. Rede, assim, na beira da água, água quentinha, sabe? Calma, doce. Eu tô muito feliz que Belém tá sendo valorizado, sabe? O norte agora tá sendo visto pelo mundo. Porque é tanta cultura, é tanta gente, é uma região tão rica. A comida daqui, para mim, é a melhor culinária de todo o Brasil. É para vir aqui, para ser apaixonado, porque o bacon é o raiz do Brasil. Maravilhoso, só veio.
A Ilha de Mosqueiro também é muito procurada. Está localizada a 70 quilômetros do centro de Belém e reúne 17 quilômetros de praias de água doce. Entre as mais conhecidas estão Chapéu Virado, Murubira e Maraú. Além das praias, oferece trilhas, igarapés e muita área verde. Tem ainda Outeiro, a 25 quilômetros do centro, com suas vilas de pescadores. Entre os atrativos mais famosos estão a Praia Grande, perfeita para famílias, a Praia do Amor, mais reservada, e a Praia da Brasília, com águas agitadas e o clima animado. É claro, não dá para sair de Outeiro sem provar o tradicional peixe frito com açaí. Uma dupla que é a cara do Pará. De Brasília, com informações da COP30, Bárbara Bezerra.
Boletim COP30, uma parceria da Presidência Brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse cop30.br.
Peraí, a gente tem outro boletim AGU Brasil. Deixa eu ver aqui o tema. Demorou, mas a gente achou. Olha, a AGU reforça na Justiça a obrigação dos municípios de prestarem conta dos recursos federais que recebem. A gente vive falando aqui dos recursos federais que chegam lá nas cidades, né, nos municípios. Essa decisão vale, inclusive, diante de falhas deixadas por gestões anteriores. Vamos ouvir.
A Advocacia Geral da União conseguiu uma importante vitória na Justiça para garantir o bom uso do dinheiro público. A decisão deixa claro, prefeito que está no cargo tem que prestar contas dos recursos federais que o município recebe, mesmo que encontre pendências deixadas por administrações passadas. Esse foi o caso de Almerim, no Pará, analisado pela Justiça Federal. A prefeitura e a atual gestora entraram com uma ação contra a FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde. Eles queriam evitar que o município fosse inscrito no cadastro de inadimplentes da União e ainda pediam uma indenização de mais de 12 milhões de reais. A justificativa era de que os problemas na prestação de contas vinham do ex-prefeito, que teria retido documentos do convênio para uma obra de rede de esgoto sanitário. Mas a AGU mostrou que a responsabilidade continua sendo de quem está à frente da gestão pública agora, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União, TCU. E mais, os documentos, que segundo a Prefeitura estariam retidos, já tinham sido devolvidos ao município. A Justiça concordou com os argumentos da AGU, reconhecendo que a FUNASA agiu dentro da lei e que cabia sim à atual prefeita apresentar informações sobre as verbas do convênio. Para a advocacia pública, essa decisão reforça que prestar contas do uso do dinheiro público não é uma opção. É uma obrigação essencial para que a sociedade e os órgãos de controle possam acompanhar como os recursos estão sendo aplicados. De Brasília, Brenda Lima.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença. Momento Serviço.
Olha, uma cartilha elaborada por auditores fiscais orienta sobre a prevenção ao suicídio e reforça a importância de ambientes seguros e dignos. Vale lembrar que a gente está no Setembro Amarelo, né? É muito importante esse tipo de ação. Vamos saber mais no boletim com Claudimário Carvalho.
O Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, lançou nesta quarta-feira 10 a Cartilha Amarela no Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A iniciativa integra o Setembro Amarelo e alerta para os impactos do assédio e de ambientes hostis na saúde física e mental de trabalhadores. De acordo com o órgão, o Brasil registra em média 45 mortes por dia e o mundo do trabalho não pode ficar de fora dessa discussão. A cartilha, elaborada por auditores fiscais, traz orientações práticas para prevenir violências, proteger direitos e acionar canais de denúncia. O material aborda diferentes formas de assédio moral, sexual, político, eleitoral e virtual, além de outras práticas abusivas que afetam a produtividade e podem levar ao adoecimento. Também orienta empregadores sobre medidas para assegurar locais de trabalho seguros e saudáveis. Com a publicação, o governo federal busca reforçar que o trabalho seja espaço de dignidade e realização e não de sofrimento. O objetivo é mobilizar empregadores, trabalhadores e sociedade para valorizar a vida e construir ambientes laborais mais justos e respeitosos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Agora uma oportunidade para mulheres escritoras negras. Um edital do Ministério da Igualdade Racial oferece mentoria. Vamos saber mais com Estefânia Lima.
O Ministério da Igualdade Racial lançou, nesta quarta-feira, um edital de chamamento público para selecionar até 20 escritoras negras. A iniciativa é uma parceria com a Universidade Federal Fluminense e a Fundação Euclides da Cunha. As selecionadas vão participar de uma mentoria entre outubro de 2025 e janeiro de 2026. Podem se inscrever mulheres brasileiras, negras autodeclaradas e maiores de 18 anos. As inscrições ficam abertas até o dia 30 de setembro. A mentoria será conduzida pela professora Iris Amâncio, do Instituto de Letras da Universidade Fluminense. Durante o programa, as escritoras terão encontros virtuais coletivos e orientações individuais. O foco é trabalhar técnicas de escrita, mercado editorial, direitos autorais e estratégias de publicação. O edital completo está disponível no site gov.br/igualdade racial. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov em Brasília, e Estefânia Lima.
E o resultado final do prêmio Mulheres no Hip Hop já está disponível para consulta. A iniciativa reconhece e fortalece o protagonismo feminino em diferentes expressões do movimento cultural em todo o país. Lucília Araújo.
O Ministério das Mulheres divulgou o resultado final do Prêmio Mulheres no Hip Hop. Para o governo federal, a iniciativa reconhece e fortalece o protagonismo feminino em diferentes expressões desse movimento cultural em todo o Brasil. No total, 65 iniciativas foram premiadas, com investimento de R$3 milhões. São 20 prêmios individuais para mulheres que tiveram suas trajetórias reconhecidas e 45 prêmios coletivos destinados a grupos, coletivos e instituições ligadas ao hip-hop. De acordo com o governo, as inscrições superaram expectativas. Mais de 1.000 projetos foram enviados de todas as regiões do país, demonstrando a potência do movimento e a importância de políticas públicas voltadas a esse campo cultural. O prêmio contempla mulheres cisgênero, trans e travestis, que atuam em áreas como MC, DJ, grafite, break, produção musical e audiovisual. Com o resultado final, as vencedoras iniciam agora a fase de habilitação para assinatura dos recibos, prevista para outubro. Depois, haverá um evento oficial para celebrar as premiadas e dar visibilidade às iniciativas. A lista completa pode ser consultada em gov.br/mulheres. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O Assunto Federal termina aqui. Amanhã eu estou de volta a partir das 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até lá, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.